moro em Igrejinha já faz muitos anos, mas eu morei em Taquara. Antes de morar em Igrejinha, eu morei em Taquara. Eu vim de Porto Alegre, Cachoeirinha, e com 12 anos, então fazem 40 anos atrás, 40 anos e 2 meses, eu acho, não sou muito bom de data, que eu vim morar em Igrejinha. E a primeira atividade que eu fiz para trabalhar, eu tinha 12 anos, eu comecei a vender picolé aqui no centro de Taquara. Meus pais não eram com uma condição muito boa, e eu queria muito ter algumas coisas, não podia, então eu pensei, eu tenho que trabalhar, fazer alguma coisa, e comecei a vender picolé. Tinha duas empresas concorrentes em Taquara naquela época. Não sei quem é de Taquara aqui, se lembra disso? Bisbon e Esquilato. Alguém lembra disso? Me ajuda aí. O2. Não sou tão velho assim não, pastor. Tem uns que estão se lembrando aqui. Bisbon e Esquilato. Eu trabalhava para Bisbon. E meu ponto de venda era ali na praça do centro, na frente da prefeitura. E eu parava na esquina ali, vendia meu picolé. E um dia, o concorrente parou do meu lado com o carrinho. Cara, eu vendia tanto picolé naquela esquina, ele parou do meu lado, acho que ele percebeu isso, ele parou do meu lado. E eu pensei, tem que fazer alguma coisa com esse cara aqui, ele não pode atrapalhar meu ponto de venda, eu vou ter que fazer alguma coisa para tirar esse cara daqui. E daí, uma hora ele se virou para dar o troco para uma senhora, e eu cutuquei com o pé o carrinho dele. E é uma descidinha que tem ali na praça ali. E daí o carrinho foi, que ele tem duas rodinhas, né, e um pezinho atrás, e foi, e virou na calçada, no meio da rua. Todos os picolés no chão. Terminei com a concorrência. Esse foi o meu primeiro trabalho em Taquara. Meu segundo trabalho em Taquara foi no Nacional Supermercado, que agora não existe mais, fechou, né? Nacional. Se você entrasse no Nacional, em cima da porta aqui tinha uma casinha muito comprida, e ali era o depósito de chocolate. Gente, eu cometi algum pecado ali. Eu não conhecia Jesus também. Não conhecia. Eu tinha só 14 anos. Lá foi meu primeiro emprego de carteira assinada, mas eu comi algum chocolate naquela casinha. E um dia o gerente pegou nós comendo chocolate. Gente, eu quase morri de vergonha. E isso tem um pouco a ver com o que eu vou falar hoje de manhã, que é sobre servir. Sobre servir. No nosso trabalho, nós precisamos servir bem. Só que eu não tinha ideia, não tinha identidade, não tinha nada. E eu comi muito chocolate. E eu derrubei aquele carrinho daquele meu concorrente. Isso me persegue às vezes. Mas eu já pedi perdão já. Eu já pedi perdão. Sabe que... Então nós estamos agora... Começamos semana passada a nossa série de valores. Todos os anos nós fazemos isso. Se você está aqui a primeira vez, nós fazemos questão de passar todos os anos os nossos 10 valores. Porque os valores da nossa casa, eles fundamentam uma cultura da Greenhouse. São o fundamento da Greenhouse, os 10 valores. Então, semana passada o pastor Michel começou falando sobre honra. E ele nos levou a um outro nível de honra. E uma das coisas que ele disse semana passada é que se nós honramos a Deus e honramos o nosso próximo, nós atraímos uma atmosfera do céu na terra. Amém? Então nós fomos para um outro nível semana passada de honra. E isso é uma grande verdade. Nós atraímos o céu na terra quando nós honramos as pessoas e quando nós honramos a Deus. E o valor de hoje é amor e serviço. E amor e serviço, da mesma forma, se você entender bem hoje pela manhã, você vai perceber que amor e serviço, você atrai também uma realidade celestial para a terra. Eu até fiquei pensando e meditando essa semana sobre isso, que amor e serviço, ele tem a capacidade de manter o reino de Deus em movimento na terra. Os outros valores que nós vamos ainda trazer nas próximas semanas, todos eles atraem de alguma forma o reino de Deus, todos eles atraem. Mas o amor e o serviço, ele tem a capacidade de manter o reino de Deus em movimento na terra. Pega e tira todo o amor e toda a entrega de serviço de todos os cristãos no mundo inteiro da terra, tira isso tudo de fora e você vai ver que vai virar um caos esse lugar. Mas tem um povo, tem uma igreja, tem os seus membros que estão servindo, que estão amando, e por isso a terra ainda é possível se ver nesse lugar. Amém? Então, é muito curioso, é um grande... Os dias de hoje são dias um pouco difíceis, né? Porque há uma distorção muito grande de valores e princípios. Há uma distorção muito grande. As pessoas distorcem os princípios e os valores. Sim? Sim. Eu fiquei chocado, assisti um vídeo que me chegou 2 semanas atrás, de uma pessoa sendo entrevistada por alguns médicos e algumas pessoas num programa de televisão, eu acho que era nos Estados Unidos, e a pessoa estava sendo entrevistada, ela disse que se sentia como uma pessoa deficiente. Sabe, tá essa onda aí que tipo assim, eu me sinto tal coisa, me sinto tal gênero, me sinto tal não sei o que, e daí a pessoa se inclina para isso, essa pessoa se sentia como uma deficiente física. Sabe o que ela fez? Ela arrancou os seus olhos. Gente, isso aí. Tinha uma médica conversando com ela, ela disse, eu não consigo, dentro de mim, eu não sei nem que tipo de sentimento eu consigo ter nessa hora. De alguém que se sente e vai e arranca seus próprios olhos. E ela disse a essa pessoa, eu não me arrependo disso. Foi ruim a forma que eu fiz porque me doeu muito. Mas eu não me arrependo. Eu fiquei chocado com isso. Então, o mundo ele caminha para um caos que é inevitável, porque o Senhor vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja. Então isso vai acontecer. As pessoas querendo ou não, isso vai acontecer. Mas essa distorção de valores e princípios, essa confusão toda, fazem com que as pessoas distorçam, então, muitas coisas. E eu perguntei para o Google essa semana, eu disse, Google, me fala um pouquinho sobre servir. E o Google me respondeu lá que servir significa ajudar, significa importar-se, fazer algo por alguém. Mas ele me disse no final o seguinte, para a maioria, esta palavra significa submissão, vergonha e humilhação. Depende do contexto que você vive na sociedade, isso pode representar humilhação para você. Eu pensei, isso é uma distorção muito incrível. Como assim humilhação para quem serve? Mas foi o que o Google me respondeu. Então, de fato, isso acontece. As pessoas, infelizmente, elas distorcem muitas coisas. E então, quando se distorce algo que Jesus disse que é uma prioridade, ou seja, amar e servir, somado ao egoísmo gigante que as pessoas têm hoje em dia, você tem uma equação muito clara de que dificilmente as pessoas querem servir. Elas querem ser servidas. Mas desejar servir é algo muito difícil que nós encontramos hoje em dia. E tem na nossa casa, aqui na Greenhouse, nós temos um texto-chave, faz até parte de um curso nosso chamado Metanoia, que está em Romanos 12, 2. Eu quero mostrar uma imagem para você, para tentar ajudar você a entender um pouco melhor o que eu quero te dizer. Nós temos aqui Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Isso é o que Romanos diz. Então, desse meu lado esquerdo aqui temos uns marcadores de 1 a 10. Desse meu lado direito temos marcadores de 1 a 10, ok? 1 em ambos os lados é pouco e 10 é muito. Ok? Todos entenderam? 1 é pouco aqui, 1 é pouco aqui também, 10 é muito e 10 é muito. Então, quando eu estou me inclinando para este lado aqui, eu estou formatando a minha mente com os padrões deste mundo decaído. O texto diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, quando eu me inclino para este lado, eu estou me inclinando fatalmente a toda essa bagunça que está acontecendo. Não, mas eu não faço o que as pessoas fazem. Se eu estou amoldado, inclinado, eu estou para este lado aqui. Agora, se eu me inclinar para o meu lado direito, eu estou renovando a minha mente com a mente de Cristo. É isso que acontece. Nós estamos inclinados para um lado ou estamos inclinados para outro lado. Sabe que não existe muito meio termo, certo? E sabe que muitas pessoas, às vezes, as pessoas até têm um encontro com Cristo, mas as pessoas muitas vezes ficam flertando com esse um aqui. Sabe, e flertar com esse um aqui, às vezes parece algo inofensivo, sabia? Parece algo inofensivo. Mas, quando eu coloco o meu pé aqui dentro, mesmo que seja um, eu fico preso nesse lugar aqui, sendo afetado por esta realidade aqui. É isso que acontece quando eu me inclino, mesmo que seja para esse um ali. E sabe por que é um processo contínuo? Porque há um processo contínuo aqui para este lado e há um processo contínuo para este lado. Para ambos os lados há um processo contínuo, porque nós não podemos ficar nem neste um aqui. Sabia? Porque este um aqui está muito próximo desse. E é um lugar perigoso. Sabe, se você começar a conhecer a Cristo hoje, você vai começar por esse um aqui. E está tudo bem. Mas você tem que olhar para lá, para o 10. Sabia? Você não pode ficar olhando para o 1. E esse um está muito perto, daqui a pouco você começa a olhar para ele e você começa a ser influenciado às vezes. Mas você tem que estar no um, pensando no dois, indo para o três e olhar para o dez. O tempo todo. Porque é lá o lugar que você vai ativar uma renovação completa da sua mente. Completa. Completa. Olha o que diz Provérbios 18, 9. Provérbios 18, 9. Diz ali, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Então, quem faz de forma relaxada, relaxadamente faz o seu trabalho, você pode ser considerado irmão daquele que o destrói. Então, logo, quem relaxa no que tem que fazer, acaba impulsionando o servir, o ato de servir para a destruição. Então, Provérbios é muito claro que nós não podemos fazer as coisas de forma relaxada, relaxadamente. Eu não poderia ter comido aquele chocolate. Eu trabalhei de maneira relaxadamente. Minha função não era comer chocolate. Minha função era ser empacotador do mercado. Mas eu acabei fazendo de forma relaxada. Então eu destruo o servir. Porque eu me associo com esse outro cara ali que é o irmão que destrói. E na outra imagem aqui, então eu quero que você entenda claramente que estar nesse um ali, que é tão próximo do outro, definitivamente não é um lugar para nós estarmos. Abre tua Bíblia em Lucas 17, 10. Lucas 17, 10. Lucas 17, 10 diz o seguinte: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Uau, agora Jesus botou a régua lá em cima, lá em cima. Ele está dizendo que se você só faz aquilo que lhe pedem para fazer e você não vai além disso, você é considerado um servo inútil. E eu vou ser bem sincero, eu não gosto de ser chamado de inútil. E eu sei com certeza que você não gosta de ser chamado de inútil. Quem vai gostar de ser chamado de inútil? Mas aqui tem uma verdade tão profunda que Jesus subiu tanto a régua, que está dizendo, não é sobre o que você foi ordenado a fazer, mas é mais do que foi ordenado. Sabe que isso, eu não estou falando de igreja, estou falando da nossa vida. Eu estou falando do trabalho, eu estou falando da faculdade, eu estou falando que quando você está na faculdade, faça além do que o teu professor te pediu. No seu trabalho, faça além do que o seu chefe pediu. Há pouco o Ed falou aqui sobre, né, a dificuldade de encontrar pessoas que correspondam. É verdade, é muito difícil, porque as pessoas querem fazer o básico, o mínimo. Até onde vai o que eu tenho que fazer? Não, faça mais. Faça mais. Muitos cristãos servem nas igrejas, pelo mundo afora, mas fazem e prestam serviços que não representam a Deus. Sabe, é possível isso? Você está na igreja, está servindo e você não está representando Deus. É possível acontecer isso. Tem muita gente com muito talento, mas muitas vezes quer servir nesse um aqui, ó, porque está do lado da renovação da mente. E fica satisfeito às vezes, sabia? Porque talvez permanecer nesse um ali, talvez signifique eu me sentir muito bem. Eu me sinto confortável nesse um ali. Afinal de contas, eu não estou do outro lado, eu estou desse lado aqui. Eu estou do lado dos bons, do lado dos certos. Então, às vezes esse um ele pode representar isso, sabia? Eu me sinto confortável, eu estou de acordo, ou seja, sou eu quem decide, até vão os limites. Mas quando eu me disponho a servir, por exemplo, nessa casa, quando nós nos dispomos a servir, nós precisamos estar dispostos a servir aonde a casa precisa e não aonde eu quero me sentir confortável, sabia? Quando eu disse que Jesus veio para servir e não para ser servido, quando ele fala isso, sabe o que está acontecendo ali? Sabe qual é o contexto que está acontecendo ali? Ele está subindo para Jerusalém e Ele está dizendo que ele vai ser entregue, vai ser morto e vai ser crucificado, vai ser morto e vai ser ressuscitado. Ele está dizendo isso para os discípulos. E de repente chega a mãe de dois discípulos. A Bíblia fala lá em Mateus 20, a mãe dos filhos de Zebedeu. E ela prostra-se diante de Jesus e pede para Jesus: declara, Jesus, no teu reino, que esses meus dois filhos vão se sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Cara, Jesus está dizendo que vai ser morto. E daí eles estão querendo posição. E são discípulos. Estão querendo posição de autoridade. E mão direita quer dizer autoridade, lugar de autoridade. A mão esquerda quer dizer lugar de nome, de declarar o nome. O meu nome está naquele lugar. Posição. E daí Jesus, eu pensei, cara, o que Jesus vai... Eu ficaria enlouquecido numa hora dessa. Se eu sou Jesus. Tipo assim, olha o que está acontecendo, cara. Tem um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa para fazer, e vocês querem saber de posição. E eram discípulos, andavam com Jesus. E Jesus disse para essa mãe dele, disse: olha, o que você está me pedindo, você não sabe o que você está me pedindo. Você não sabe o que você está me pedindo. Eu não tenho como te afirmar isso, porque quem decide isso é meu Pai. Mas Jesus disse para ela, quando... Daí os 10 discípulos se indignaram e tal, começaram a xingar os outros dois. E Jesus chamou eles e disse assim para eles: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Sabe que o reino de Deus, ele é contrário a um padrão deste mundo. Ele diz que o reino de Deus, ele confunde, ele usa coisas loucas para confundir os que são, ou que se acham que são, com coisas que eles não reconhecem. O reino de Deus faz isso. O reino de Deus pega alguém tão quebrado e tão arrebentado como eu há 22 anos atrás. Tão quebrado, tanto lixo que eu tinha, ele consegue pegar e trazer para um lugar onde bota luz em cima, ele começa a me limpar, 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 e de repente, aquele que era um lixo, aquele que não era nada, que a sociedade desprezava, que a sociedade dizia, esse não serve para nada, ele é um mau caráter. Daí o reino de Deus vem e coloca uma nova vida. E daí, o que acontece? Ele usa essas pessoas. Os rejeitados, os improváveis, os perdidos, ele usa essas pessoas para estabelecer o reino dele. É isso que ele faz. Às vezes nós fazemos o suficiente para aliviar nossa consciência, mas a gente não faz o suficiente para transformar nossas vidas. Sabia? Lembre que Jesus servia, Jesus sempre servia aonde havia necessidade. Ele não servia onde ele queria servir. Isso é uma boa dica. Jesus servia onde havia necessidade. Lá ele estava sempre pronto para servir prostitutas, doentes, miseráveis, ladrões, caluniadores. Lá que ele estava servindo, onde havia necessidade. Lá nesse lugar de servir. Então isso é uma dica para mim e para você, que nós não podemos escolher aonde nós queremos servir. Nós temos que servir aonde há necessidade. Esse é o lugar para nós servirmos, onde há necessidade. Paulo diz em 1 Coríntios 9:27: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo já sabia disso. Ele não queria ser encontrado como um servo inútil. E se eu esmurro meu corpo a ponto de tornar ele escravo de mim mesmo, porque eu não quero ser encontrado como alguém reprovado. Então, não podemos reduzir o que nos foi confiado, mas temos que entregar de forma completa aquilo que nós servimos. Por isso que aqui na nossa casa, na Green House, nós ensinamos todas as pessoas que se conectam nessa casa, nós ensinamos sobre os três T's: tempo, talento e tesouro. Nós não acreditamos que o reino de Deus possa se mover sobre a face da terra sem que as pessoas entreguem tempo, talento e tesouro. Eu acabei de falar sobre tempo, sobre dedicação, sobre aonde há necessidade. Isso é tempo, isso demanda de tempo das pessoas. Eu preciso entregar meu tempo. Deus colocou talento sobre você. Sim, você é uma pessoa talentosa, eu também sou. E esse talento precisa servir a alguém. E o meu tesouro, falamos há pouco sobre dízimos e ofertas, o meu tesouro precisa ser investido no melhor lugar, que é o reino de Deus, onde eu, com os meus tesouros, eu sirvo a Deus e adoro a Deus também. Então nós entregamos nossos três T's e nós colhemos resultados maravilhosos. Atos 6, 7, aconteceu algo que me alegrei muito, porque ontem eu estava lendo Atos 6, 7 de novo, eu pensei, cara, isso está acontecendo na Greenhouse, o que aconteceu em Atos 6, 7, eu fiquei muito feliz. Olha o que diz lá: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O que está acontecendo aqui? A igreja de Atos está crescendo, os discípulos não dão mais conta de tanto trabalho, e de repente alguém teve uma brilhante ideia, vamos pegar ali algumas pessoas para servir, porque nós não conseguimos mais. E eles escolheram algumas pessoas para servir. E eu estava pensando, cara, é verdade, a Greenhouse está nessa situação hoje, sabia? Eu não quero e nem posso alterar a palavra. Eu quero só trazê-la para o contexto de hoje. Ok? Vocês concordam comigo? Não vou alterar a palavra, não posso fazer isso. A Bíblia diz que não pode se alterar uma vírgula da palavra. E eu tenho temor diante de Deus em relação a isso. Mas eu quero só criar um contexto para os dias de hoje, porque eu fiquei muito feliz. Eu poderia ler esse texto hoje: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos. Em Taquara, em Igrejinha, em Três Coroas, em Parobé, em Gramado, onde mais você quiser pensar. E também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Por que que ocorreu esse resultado? Porque para servir, e se você for ver lá as características lá das pessoas que separaram para servir, diz que são pessoas cheias do Espírito, são pessoas com sabedoria. Pessoas cheias do Espírito e pessoas com sabedoria. Mas eu esqueci de alguma coisa, são três coisas que eles falaram. Cheios do Espírito. Alguém está com o texto aberto? Não, não está no texto, não. Testemunho. Alguém, obrigado, meu amor. Alguém de bom testemunho. Alguém com cheio do Espírito Santo. E alguém com sabedoria. Isso é uma outra dica muito importante. Não se serve de qualquer maneira. Não se serve. Sabe por quê? Porque as pessoas olham para a gente. Michel e eu conhecemos uma pessoa, um dia ela deu um testemunho, e alguém ficou 10 anos observando essa pessoa, que era um cristão. 10 anos. E um dia essa pessoa chegou então para esse cristão e disse: olha, eu vou me entregar para Jesus, porque eu estou te observando 10 anos da sua vida, e eu não encontrei nada em você que desabonasse o Cristo que você prega. Falando em resultado, esse resultado foi maravilhoso lá em Atos, mas o resultado da Greenhouse tem sido maravilhoso, sim. Nós estávamos lá em Três Coroas, para quem não sabe, há 5 anos, e a gente estava tipo assim, o que a gente vai fazer, qual é a estratégia, e Deus começou a dar uma direção, pegou nossos pastores e levou eles para entender algo que precisaria acontecer, e nós não sabíamos de nada que estava acontecendo, e de repente nós começamos a entender, nós queríamos lá em Três Coroas achar uma maneira de abrir espaço, não tinha mais espaço, faltava banheiro, faltava espaço para as crianças, faltava tudo, vamos fazer um outro culto, um outro horário. Mas de repente, o ano passado Deus falou com nós sobre Taquara, e nós estamos aqui em Taquara, há um mês, quase um mês aqui em Taquara. Por quê? Porque esse trabalho está crescendo. Sabe por quê? Porque nós amamos e servimos. Ninguém consegue resistir a isso. Se você olhar para a carinha dos voluntários dessa casa, você não resiste a eles. Não resiste. Porque eles servem você. Eles amam você. Sabe que tem uma pesquisa que diz por que as pessoas ficam na igreja? Sabe por quê? O pastor que se acha tão jovem, né? E claro que ele falou em benefício próprio, né? Porque ele comparou o meu cabelo com o dele, né? Mas ele tem cabelo branco, eu não tenho. Então, tipo assim, há uma controvérsia de ser muito mais velha. Há uma controvérsia, não é bem assim. Não é bem assim. Mas sabe que amar e servir, Deus começa a ampliar as fronteiras. Se você começar a amar e servir as pessoas, não dentro da igreja somente, fora da igreja, vão ser abertos caminhos para você. Você vai encontrar novos caminhos que Deus tem para você. É verdade. Se você amar e servir, você vai começar a descobrir em Deus coisas novas, lugares novos, experiências novas. Isso atrai o coração de Deus. Porque se Ele mandou o Seu Filho, que saiu de toda a Sua glória, de toda a Sua majestade, de toda a Sua honra, de toda a Sua soberania, e mandou Ele para cá, para vir aqui e morrer pelos meus e os teus pecados, e esse Jesus declarou que Ele não veio para ser servido, mas para servir. Isso é algo incrível. Falando de resultado, três coisas acontecem quando nós servimos entregando o nosso melhor. Pelo menos três coisas acontecem. Primeira coisa que acontece, uma mudança de realidade. Quando você começa a servir com o seu melhor, a realidade, as circunstâncias, elas começam a mudar. Isso é inevitável. As coisas começam a mudar. Quando nós servimos as pessoas, sabe, quando você serve alguém, você promove um encontro dessa pessoa com Deus? Sabia disso? É verdade. Não, mas não pode ser. Não, é verdade. Quando você serve alguém com o seu melhor, você promove um encontro desta pessoa com Deus. E com coisas muito mais simples que você possa pensar. Quer ver uma coisa? Não precisa abrir. Mateus 10:42 diz o seguinte, olha só. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Um copo de água. Uma das traduções desse copo de água, sabe o que representa esse copo de água? Pasmem. Comparável a um cálice que Deus apresenta a alguém para beber. Uau! Quando você dá um copo de água para uma pessoa, você serve com tudo que você tem, um copo de água para uma pessoa, você está sendo comparado a um cálice que Deus apresenta a alguém para beber. Se um copo de água consegue fazer isso, um copo de água consegue fazer isso. Deixa eu contar para você, você conhece a história de Ruth? Noemi e seu marido foram para uma outra terra, acho que faltava alimento, tinha uma crise de alimento naquela época. Eles foram para uma outra terra, saíram de Belém. E Noemi perdeu o marido e os dois filhos. E uma das suas noras era Ruth. Então Noemi depois perdeu o marido, perdeu os dois filhos, e Ruth perdeu o seu marido. Então ela decidiu voltar para sua cidade natal. E Ruth disse para Noemi, eu vou com você. A outra nora decidiu não ir junto, mas Ruth disse, não, eu vou com você. E Noemi disse, não precisa ir junto. Vai para sua família. Né? Estamos arrasados, perdemos maridos, eu perdi meus filhos. Né? Não vá comigo. E Noemi insistiu muito para que ela não fosse, para que ela fosse e voltasse para a família dela. Mas Ruth persistiu insistindo, e insistiu, até que ela foi junto com Noemi para Belém. E quando chegaram em Belém, eu não vou entrar em detalhes da história, mas ela estava em uma situação muito difícil, porque diz que Ruth, ela ia atrás dos ceifeiros, um pouco mais atrás, pegando o resto da comida que sobrava, da colheita ali que estavam fazendo. E ela levava para casa, porque aquele era o sustento dela e da sogra dela. Ela conheceu Boaz, ela se casou com Boaz, e ela teve um filho. Esse filho se chama Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi, linhagem de Jesus. Esse foi Obed, foi filho de Ruth. E em Ruth 4:15 diz que o menino, em relação a Ruth, em relação a Noemi, o menino lhe dará nova vida e lhe sustentará até a velhice. Só que antes desse fato aqui, antes dessa criança nascer, sabe como que Noemi chegou em Belém? As pessoas foram ao encontro dela, lá no capítulo 1, no versículo 20, e ela disse, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Mara quer dizer amargurada, me chamem de Mara, pois o Senhor, o Todo-Poderoso, tornou a minha vida muito amarga. Assim Noemi chegou em Belém, se declarando dessa forma. Porque pensa, perdeu um marido, perdeu dois filhos, está passando necessidade. Era uma mulher que estava destruída. Mas Ruth, quando permaneceu do lado dela, servindo, em um certo momento da história, Boaz diz para ela: Ruth, que Deus abençoe você, que Deus prospere você, porque o que você tem feito, o que eu tenho ouvido falar de você, em relação a quanto você serve a sua sogra, é algo extraordinário. E então voltamos para o capítulo 4, versículo 15, e diz que o menino lhe dará nova vida, e lhe sustentará na velhice, porque Ruth se colocou num lugar de servir a sogra dela. Ela mudou o resto da vida da sogra dela, de Noemi. Noemi, das cinzas, ela passou a reviver de novo, porque Ruth a serviu. Você entende que muda a realidade da pessoa? Que muda radicalmente a realidade? Você servir alguém, você pode mudar radicalmente a realidade da vida de uma pessoa. Radicalmente. Você pode pegar alguém que está nas cinzas e você pode trazer ela para um lugar onde ela vai ser totalmente restaurada e transformada, porque você serviu essa pessoa. Muda a realidade. Servir muda a realidade das pessoas. Segunda característica que muda quando nós decidimos servir com o nosso melhor: a família, a sua família e a minha família se transformam numa família saudável. Sabia? Uma família saudável é uma família que serve uns aos outros dentro de casa. Sabe, eu às vezes vejo pais tristes porque os seus filhos não estão acompanhando eles, não estão servindo com eles na igreja. Mas muitas vezes isso acontece porque os pais não estão se servindo dentro da sua própria casa. Isso é muito importante. Servir uns aos outros. Você servir a sua esposa servir você. Você servir os teus filhos. Ensinar os teus filhos a servir você. Isso muda radicalmente a sua família. Isso transforma a sua família numa família saudável. Não é que os problemas vão deixar de existir. Mas quando você serve com tudo que você tem a sua esposa vai fazer tudo por você. E a esposa também sirva o marido. Seu marido vai ficar um homem maravilhoso. Maravilhoso. Os filhos vão ficar incríveis. Porque estão servindo. E daí quando você começa a fazer isso dentro da casa, dentro da sua casa, você não se contém mais, porque você vê que é tão bom e tão maravilhoso o que está acontecendo, que você começa a servir seu vizinho. Sabia? E daí a família do teu vizinho começa a ser afetada por essa realidade. E daí você vai trabalhar e você começa a servir o teu colega de trabalho. Isso desmonta qualquer pessoa. Serve um cafezinho para ele. Meu querido colega, está aqui um café para você. Você muda totalmente a realidade do ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente se queixa do nosso trabalho. Como é ruim, como são chato. Ei, você tem uma oportunidade de começar a servir essas pessoas. Porque um cristão serve as pessoas. A Bíblia vai um pouco mais além. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Então para um pouquinho, né? Então sirva seu colega de trabalho. Então, sabe que você começa a criar e esse seu colega de trabalho, ele vai para casa, ele começa a ser impactado com aquilo, daí a família dele começa a ser transformada. Começa a haver uma mudança na família, se torna uma família saudável. E você começa a afetar vários ambientes, a sua comunidade começa a se tornar uma comunidade saudável. Famílias saudáveis fazem a igreja uma igreja saudável. Porque não é o que acontece aqui, domingo. O que acontece na minha casa? Isso não passa de performance. É o que acontece na minha casa. O quanto eu sirvo a minha esposa, o quanto eu sirvo a minha filha, o quanto elas me servem. Isso muda a minha igreja. Sim? Claro que sim. Terceira característica que acontece: promoção. Quem gosta de ser promovido? Só três, quatro. Ixi. É, mais alguns. Tá bom. Se você não gosta, tudo bem. Eu estou bem com isso também. Fique tranquilo, mas... no fundo, no fundo, você gosta de ser promovido. E promoção é uma coisa que acontece. Todos nós, quando nós servimos com o nosso melhor, nós somos promovidos diante de Deus. Todos nós. Não tem como você ficar estagnado naquele um ali, porque quando você começa a renovar a sua mente, você começa a entender que você tem que servir mais, você começa a chegar naquele 10 que está aqui na ponta, entendeu? E você começa a entregar mais, servir mais, e Deus vai promover você. Deus faz isso. Deus faz isso. Tem vários textos que afirmam que Ele quer promover você. Ele quer. Por que a Bíblia diz que quando você se converte e você começa a andar com Jesus, você tem que tomar leitinho? Porque você é um bebê espiritual. Mas a Bíblia diz que chega um tempo que você não pode mais tomar leitinho. Você tem que comer comida sólida. Por quê? Porque há um propósito e um projeto sobre a sua vida que Deus quer estabelecer e você precisa avançar. E quanto mais você avança, mais Ele te promove. Quer ver um exemplo bem legal de promoção? José. Conhece a história de José? José do Egito. Os irmãos venderam ele como escravo. Ele foi para uma terra distante, foi para um lugar que não era o povo dele, mas tinha algo dentro dele muito, muito, muito marcante, que era o desejo de servir com o melhor que ele tinha. José serviu com o melhor que ele tinha. Ele começou a servir Potifar, deu aquela treta toda com a esposa de Potifar, que queria, né, enredar, e José foi preso, lançado na prisão, e lá na prisão José caiu na graça do chefe da prisão, e o chefe da prisão botou José de gerente da prisão, porque José serviu muito bem. Na prisão, ele serviu com o melhor que ele tinha. Depois ele teve os sonhos, foi até Faraó, interpretou os sonhos, Faraó chamou ele e disse: você vai ser colocado como governador de todo o Egito. Ei, Faraó não adorava e não servia ao Deus de José. A gente tem umas pilhas na cabeça, às vezes, que a gente está em uns lugares, trabalhando, servindo, e a gente diz: não, mas isso aí é, esse cara aí é da maçonaria, esse é da Umbanda, esse é do Espiritismo, esse é não sei da onde. E daí? E daí? José estava nesse lugar, onde o Faraó adorava outro Deus, mas não o Deus de José. José continuou servindo. Ele salvou a família dele inteira. Ele salvou uma nação inteira da fome. Porque ele servia, e sobre ele foi colocado sabedoria e graça sobre ele. E ele sabia a estratégia certa de como fazer na época da escassez de comida e na época de fartura. Ele sabia. Então ele foi promovido a governador. Imagina, um país inteiro, uma nação inteira é colocado debaixo da tua autoridade. Sabe por que nós não temos mais cristãos lá em Brasília que fazem a diferença? Porque os cristãos muitas vezes não querem servir no nível que precisa servir. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Precisamos de cristãos verdadeiros que sirvam com tudo que eles têm. Não escolhendo lugar, não escolhendo conforto, mas servindo com tudo que eles têm. Com tudo. E daí você vai ser promovido. Vai ser promovido. Eu tive algumas dificuldades no meu passado, mas uma coisa eu aprendi desde cedo, que, tirando a parte do chocolate, que eu comi muito, depois disso, pouco depois, eu comecei a aprender que eu não queria ficar naquele lugar, porque eu não tinha condições financeiras, então eu precisava trabalhar, porque eu queria ter algumas coisas, queria provar de algumas coisas, então eu trabalhava, e eu não me contentava em fazer aquilo que me mandavam. Isso é uma coisa que meu pai me ensinou. Quando você está num lugar, faça o que te pedem, mas fica observando ao redor. O que mais eu posso aprender para não ficar preso nesse lugar aqui? Eu comecei a trabalhar de office boy. Nem existe mais office boy, né? Alguns nem sabem o que é office boy. Os mais novinhos. Mas o pastor sabe o que é office boy. E eu era office boy. Eu tinha que fazer serviço de banco na rua, no frio, na chuva. Mas eu olhava, quando eu voltava para o escritório, eu pedia alguma coisa a mais para mim fazer. E no meu colega do meu lado dizia: me passa um trabalho aí. Como é que tu faz esse negócio aí? Porque eu não podia ficar naquele lugar ali. E assim eu fui sendo promovida. Fui saindo de um lugar para outro, adquirindo mais experiência, porque eu queria saber como as coisas funcionavam. Isso te promove. Entende? Então, quando você se dedica a fazer mais do que você foi chamado para fazer, como nós lemos o texto antes, você vai chegar num lugar de promoção. Ah, Marcelo, não é bem assim. O mundo é muito triste, muito terrível. As pessoas são muito ruins. Muito más elas são. Se você servir com o seu melhor, o Senhor, Ele vai promover você. Ele vai. Você precisa crer nisso aí. Senão nós estamos indo contra aquilo que a palavra diz. Contra aquilo que a palavra nos sustenta. De que Ele é um bom Pai. Ele tem boas coisas para nós. Essa é a verdade. Sabe, tem muitas pessoas que se entristecem, às vezes, pessoas que se machucam. E isso acontece, isso pode acontecer. Mas muitas vezes as pessoas se machucam e se entristecem porque elas servem pessoas. Sabe que o foco não é servir pessoas, o foco é servir uma causa. O pastor falou esse dia sobre servir a causa. O foco é servir uma causa. O foco é servir Jesus. O foco é servir a minha empresa. Ah, mas o chefe é ruim. Ok, você vai servir ele, porque é através dele que você vai conseguir servir. Não é o prédio que você vai servir a empresa, não é o CNPJ que você vai servir. Sim, é isso que você vai servir. É a causa. É fazer com que aquela empresa cresça e aquela empresa prospere. Entendeu? É sobre isso. Certo? Então você precisa entender isso aí, que não é sobre as pessoas. As pessoas machucam, as pessoas nos entristecem, é verdade. Dentro da igreja acontece isso também, sabia? Mas não é sobre as pessoas, é sobre a causa. É sobre a causa. Nós não servimos pessoas, nós servimos uma causa. E quando nós servimos uma causa, nós estamos em rota de colisão com a promoção. Estamos em rota de colisão. É inevitável, você vai colidir com a promoção e você vai ser promovido. Em algum momento. Em algum momento você vai ser promovido. Eu falei sobre servir até agora. Mas o valor da casa é amor e serviço. É amor e serviço. Esse é o valor da casa. A única forma do nosso servir é atingir e encher o resultado. Isso só vai acontecer se for regado com amor. Só servir não vai chegar no resultado. Mas servir com amor, você atrai a realidade celestial para a terra. Quando você serve amando aquela pessoa, você atrai a realidade do céu para a terra. Essa é a grande verdade. Jesus disse: ame a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois grandes mandamentos que Jesus estabeleceu. Todos os nossos valores, eles afetam de alguma maneira as pessoas. Todos os nossos valores, eles afetam as pessoas de alguma forma. Mas nenhum deles vai ser completo se nós não amarmos essas pessoas. Sabe, precisa haver um blend. Sabia? Blend é uma mistura, né? Tem que haver uma mistura. Tem que haver uma mistura entre amor e serviço. Deixa eu te mostrar isso aí. Fecha para mim lá, David, o Pro Presenter. Pro Presenter é esse software que a gente usa aqui para fazer projeção. Ok? Esse software aqui é o nome dele. Nós temos aqui dois projetores. Consegue também tirar essa imagem também? Temos aqui dois projetores. Nós temos aqui o amor e temos aqui o serviço. Ok? Um se chama amor, ou se chama serviço. E cada um deles, tá? Cada um deles, eles projetam a sua própria imagem. O amor e serviço. Cada um deles tem sua própria imagem. A própria imagem. Tem que falar com o líder da mídia para resolver isso aí. Ah, desculpa, o líder da mídia sou eu, tá? Só para você saber. Não vai? Beleza. Mas quando a gente liga os projetores, a gente não vai desligar e ligar tudo de novo, mas o amor e o serviço, quando eles são ligados aqui, eles têm imagens separadas. E se você for olhar, aqui não dá para ver, mas se você for olhar, quando a gente liga eles, aqui está bem melhor aqui. Ó. Ele até está mais retinho agora, mas eles têm uma diferença lá, eles estão não tão iguais, eles estão tortos, eles estavam mais tortos ainda, na verdade. É que eu tenho aqui na igreja, a gente tem o engenheiro Robinho e o engenheiro Jonas. É. E tem o Marcelo, que é entorta prego, que não, né, não serve para trabalhos manuais, mas nós três nos apegamos aqui a montar essa estrutura aqui para fazer esse blend aqui. Então os dois são independentes, o amor e serviço aqui, eles estão independentes, têm imagens diferentes, eles estão tortos às vezes, passa caminhão aqui na frente, mexe na estrutura, foi um horror fazer isso aqui. Mas a gente conseguiu, mas se você olhar eles separadamente, eles estão tortos, eles não estão iguais na mesma sintonia. Agora, volta no próprio presenter lá e coloca para nós lá um background bem legal. David é um cara incrível. Amo ele, é verdade. Está sempre, sempre disposto. Ele serve nos flechas, ele serve na mídia, ele serve nos cursos em terça-feira. Olha só. Esse é o blend, a imagem perfeita do amor e serviço. Quando você serve e ama, acontece isso aqui. Você consegue entregar uma imagem real do reino de Deus. Imagem real e perfeita. As pessoas olham para você e veem você assim, lindo e maravilhoso, porque você amou e porque você serviu. É assim que acontece. E daí acontece uma transformação dentro daquela pessoa, porque ela é afetada no seu espírito. E por mais bagunçada que a vida dela esteja, ela vai ser afetada. Porque você amou ela e você serviu ela. Isso muda tudo. Isso muda tudo radicalmente. Radicalmente. Sabe, a ênfase nessa manhã não é sobre juízo, não é sobre condenação. A ênfase nessa manhã não é sobre apontar, não é sobre destruir, não é sobre fazer afirmações. Essa manhã não é para isso. Essa manhã é sobre amor e graça. É sobre amor e graça. Sabe, quando eu e você somos tirados de um lugar escuro, que é o lugar da minha esquerda, de um mundo decaído, e nós somos levados por Jesus para um lugar onde a luz nos acerta. Quando você sai da escuridão, que esse lugar não é um lugar para você, e você vem para um lugar de luz, você começa a refletir aquele que colocou luz em você. Se nós somos imagem e semelhança dele, nós somos. Você é imagem e semelhança. Você é. Você tem um grande chamado sobre a terra. Talvez hoje você está descobrindo isso. E está tudo bem. Eu descobri quando tinha 29 anos só. Não, 28. Sempre há um tempo para recomeçar, sabia? Sempre é tempo de recomeçar. Como nós lemos antes, Jesus disse que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Não combinei com o pastor antes, ele falou sobre isso antes. Dar a vida em resgate por muitos. E ontem eu estava orando e no meu coração eu entendi uma coisa. Jesus disse: eu vim dar a vida em resgate de muitos. Não fala de todos, fala de muitos. Mas eu descobri algo que Jesus afirmou, mas eu e você podemos mudar essa realidade, sabia? Nós podemos servir tanto e amar tantas pessoas que esses muitos vão se transformar em outros tantos muitos. Entende? Porque nós amamos e servimos. Então nós podemos afetar esse muitos que Jesus falou e trazer para mais perto outros muitos, se nós amarmos e se nós servirmos. É isso que acontece. É isso que acontece. Sabe, quanto nós mais servimos, nós mais amamos, nós saímos desse 1 aqui e nós vamos pro 2, pro 3 e começamos a bater no 10. E a gente bate no 10. A gente bate no 10. A gente não quer mais saber do 1. O 1 é um lugar de passagem, o 2 é um lugar de passagem, mas eu quero chegar no 10. Quero queimar tanto e bater tanto no 10. Bater tanto no 10. Porque esse é o lugar que eu fui chamado. Esse é o lugar que você foi chamado. De bater no 10. No melhor que eu tenho para oferecer. Não é um pouco, não é quando eu gosto, quando eu quero. Não, é o melhor que eu tenho. Como Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. Ou seja, eu esmurro as minhas vontades, os meus desejos, o meu egoísmo. Eu esmurro ele. Porque eu sei que muitas pessoas podem ser transformadas por causa do meu amor e do meu serviço. Tem um raio de pessoas que estão até ao redor que você pode afetar essas pessoas, amando e servindo elas. E deixe-me dizer, não é sobre a igreja, não é dentro da igreja, é fora da igreja. Ruth não fez dentro da igreja pela sogra dela. Não precisou um pastor orar com ela, abraçar ela e dizer, ah, vai lá e serve tua sogra, Ruth. Não precisou fazer isso, foi fora da igreja. Estava dentro dela queimando algo, um serviço e um amor tão grande que ela queimava em 10 e ela não podia ver a sogra dela passar o resto da vida com aquele sofrimento. E Deus vem, olha o servir de Ruth, olha o amor de Ruth e muda a realidade da sogra. E da Ruth também. Nós batemos tanto naquele 10 ali. E a gente só olha para ele, sabe por quê? Porque a próxima geração que vier depois de nós vai ter que começar daquele 10 ali. É isso que a gente espera. É por isso que a gente se esforça tanto. É por isso que a gente se dedica tanto. Por isso que a gente entrega tanto. Por isso que a gente serve tanto. Porque é uma casa que quer ver uma geração quando vier depois de nós. Enquanto Jesus não voltar para aquele grande dia, tem uma geração que vai vir depois dessa. E eles vão saber que é no 10 que começa. Amém? Semana passada, quando eu falei de oferta aqui, eu sabia que eu tinha uma revelação nova sobre a oferta, fiquei muito feliz, mas eu queria ainda que o Espírito Santo me trouxesse uma confirmação no meu coração, de que aquela revelação realmente foi Ele que me deu, não foi coisa da minha cabeça, eu estava lutando um pouquinho, mas eu sabia, eu sentia dentro de mim, isso é uma revelação nova sobre a viúva. Eu estava contente, mas eu queria que o Espírito Santo falasse comigo. E domingo de noite, domingo de noite eu desci, e quando fui para o meu lugar, lá na frente, do lado do Lucas, filho do pastor, o Lucas olhou para mim. Daí o Lucas me disse, daí tinha o Marcelo, tirou mais uma camada da cebola, né? Ha! É isso que eu queria ouvir. Quando você serve, você começa a ter mais revelação. Deus não procura pessoas desocupadas. Deus procura pessoas ocupadas. Sabe, não cabe na vida. Nunca vai caber na vida. Eu estou numa fase de sofrimento há uns dias atrás, porque por conta de uma necessidade eu assumi a mídia da igreja. Pensa numa luta, numa tortura, numa quase ira dentro de mim, porque não fugiu do meu controle. E eu às vezes preciso ter o controle das coisas. Eu sofri demais. Passei umas 3 semanas sofrendo. Eu disse, Deus, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho tanta coisa, eu tenho uma empresa, eu tenho uma família. Eu não estou naquela igreja lá em tempo integral, na Greenhouse. Ainda que eu amo tanto aquele lugar, ainda que eu disse meu sim para aquele lugar, mas eu não tenho tempo. E eu comecei com tanto argumento na minha cabeça, com tanta luta na minha cabeça, com tanta contradição na minha cabeça. Chegou uma hora eu não aguentei mais. Eu disse, chega, chega. Marcelo, deu para ti. Tipo, saiu para fora o verdadeiro Marcelo e olhou para aquele Marcelo ali e disse, ei Marcelo, chega! E eu estou aqui discutindo e disse, não consigo, não dá. Daí o verdadeiro veio para cá e disse, sai desse lugar, Marcelo. Esse lugar não é seu. Eu tenho coisas melhores para você. Se amolde a mim, Marcelo. Não o que você pensa, não o que você gosta, não o que é confortável a você. Ei, essa é a minha luta. Ou você acha que tudo é bonitinho? Ah, ele é do core da igreja Greenhouse. Que fofo que ele é. Domingo de noite, lá em Três Coroas, cheguei na igreja, o pastor estava caminhando, orando, ele disse, Marcelo, fala um número aí de 2 a 10. Eu fui lá e pensei, vou falar o 7, que é o número da perfeição. Isaías, beleza, então domingo você prega sobre amor e serviço. Eu estou saindo do meu luto, da minha dor de 3 semanas, e tudo que eu não quero ouvir é, vai lá pregar, domingo. Essa é a nossa realidade do cor. Ei, tem vaga no cor. Cara, você vai ter que trilhar um caminho, mas eu confio em você. Eu confio em você, você consegue. Tem lugar para servir aqui, tocar, cantar? Tem vaga. Tem vaga nas áreas executivas dos voluntários? Sim, tem vaga. Tem muita vaga, gente. Mas precisa lembrar de uma coisa. Eu preciso amar e preciso servir. Daí a gente muda a realidade dessa cidade. Sim, nós vamos mudar a realidade dessa cidade. Não porque nós somos melhores, não é por causa disso. É porque nós entendemos o nosso chamado. Que nós liberamos o amor e liberamos serviço. Nós servimos e amamos as pessoas. E a realidade, os céus de Taquara, eles vão, esses céus de bronze, eles vão quebrar. Vão quebrar. Vão quebrar e vai vir uma onda de amor sobre esse lugar. Uma onda de amor sobre Taquara. E Taquara não vai ser mais a mesma. Nós vamos fazer a nossa parte. Sim? Claro que sim. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer como Ruth. Representar o reino, servindo as pessoas fora das quatro paredes. Lá em João 15:15, para encerrar, diz que já não vos chamo servos, porque o servo não sabe bem o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Nessa manhã Jesus está chamando eu e você de amigos. Porque o servo não sabe bem o que faz, o texto diz, mas os amigos sabem. Sabe, porque Jesus, ele só fazia aquilo que via o Pai fazer. E nós estamos vendo o que o Pai está fazendo. E nós queremos fazer o que o Pai está fazendo. Queremos entrar em sintonia com o que o Pai está fazendo.